Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, que o Pai está comigo. Eu confesso que eu não vou pregar sobre esse texto. O texto está sendo hoje usado um pouco, não como um pretexto, porque o que Jesus estava passando aqui era um momento de solidão, sim. Mas com base nesse texto, vamos ver um pouquinho o que é esse mal chamado solidão e como lidar com ele. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, tem um escritor evangélico chamado Charles Swindoll. Em um dos seus livros, Charles Swindoll fala de um homem que colocou um anúncio no jornal. Ouço você por 15 minutos, não faço nenhum comentário, lhe cobro apenas R$45. Era só esse o anúncio, e tinha lá o telefone. E esse homem recebia várias ligações por dia. Recebia várias chamadas de gente que queria falar. Nós observamos aqui nas palavras de João, pelas palavras de Jesus, cada um para a sua casa e me deixarei só. Esse momento aqui foi um dos momentos mais difíceis na vida de Jesus. Veja, ele está dizendo, olha, vai chegar e está chegando o momento. Vai cada um para a sua casa. Só que se você for lá nos evangelhos, Jesus disse assim, olha, vocês estão mesmo dispostos a me seguir? Porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, não tem sequer onde repousar. Cada um vai para a sua casa, mas ele mesmo não tinha uma casa. Quantas pessoas não suportam a experiência da solidão? E solidão talvez seja um dos maiores problemas do homem contemporâneo. Norman Cousins, ele tem um romance intitulado O Homem Moderno Está Obsoleto. E nesse romance o Norman escreve o seguinte: toda a história do homem é um esforço para destruir a solidão. Toda a história do homem é um esforço para destruir a solidão. Cerca de 80 anos atrás, já em 1927, Billy Rose compôs uma canção. E na canção dessa letra, olha, cerca de 80 anos atrás, a letra dessa canção dizia: eu e minha sombra, ninguém a contar nossas penas e aflições, só eu e minha sombra, tão tristes, tão sozinhos. A solidão, ela desestrutura a personalidade de qualquer pessoa quando ela não é superada. Qualquer pessoa fica desestruturada emocionalmente, sentimentalmente, até mesmo fisicamente, quando não lida, quando não trata corretamente com a solidão. Quais são alguns dos ambientes nos quais nos sentimos solitários? Tem muita gente que se sente solitário em casa. Às vezes a solidão é dentro de casa. E uma das piores solidões pelas quais alguém pode passar é a solidão dentro do casamento. A pessoa tem um cônjuge, mas não tem um parceiro ou uma parceira. A pessoa tem uma ou outra dentro de casa, mas não tem ninguém com quem partilhar os seus ideais, os seus sonhos, as suas aspirações. Não tem planos em comum, não tem visão em comum, não tem sonhos em comum. Às vezes até a casa está cheia, mas a pessoa está sozinha. E nem todos conseguem superar a solidão. A solidão nos apequena. A solidão nos machuca. A solidão nos desestrutura. E às vezes a solidão leva a pessoa a se afundar cada vez mais em coisas, tentando preencher o seu vazio. Essa solidão da casa é uma das terríveis. Mas pessoas se sentem também solitárias em meio à multidão, em meio à massa. Se você pudesse ter acesso ao contador do CVV, do Centro de Valorização da Vida, você iria ver o tanto de ligações que eles recebem. E sabem qual o período que essas ligações mais aumentam? Nos finais de semana, no sábado e no domingo. São quando as pessoas não têm as suas ocupações, aquilo com que se ocupar, talvez o trabalho ou escola, então quando elas estão sozinhas, e o momento que a solidão mais as assalta, e nós estamos chegando num período agora também em que o número de ligações aumenta muito no CVV, Natal. Pessoas sozinhas, solitárias, que não têm com quem compartilhar, celebrar ou festejar, E às vezes não tem nem motivos mesmo para isso. Eu estava esta semana no consultório dentário e lá tem na mesinha uma série de revistas caras. E eu peguei uma daquelas revistas e estava folheando. Impressionante. Castelos, viagens, passeios, todo mundo bonito, bem vestido, cheio de sorriso no rosto. E às vezes a gente pega aquilo, folheia e olha e acha, essas pessoas são felizes. Olha, estão sempre sorrindo. Será? Solidão não se resolve com dinheiro ou fama. Quantos casos de suicídio de pessoas famosas não temos na história? Quantas reclamações? Pouco tempo atrás, ouvi uma entrevista da Madonna dizendo o quanto ela se sente sozinha. Fama e dinheiro também não acabam com a solidão. Nós estamos vivendo uma época de intensa comunicação. Internet, telefone, televisão, o tanto de diversões que você encontra hoje em dia. Mas é impressionante como a solidão cresce junto com isso. E as pessoas vão se iludindo também com os chamados relacionamentos virtuais. As pessoas vão perdendo a sua identidade, assumem às vezes um pseudônimo na internet também. E que relacionamento é esse? No fundo elas estão sozinhas, solitárias. Não, a solidão apenas não cresce, mas a solidão é capaz de desintegrar a vida de qualquer um. Quantas pessoas não vivem em meio da multidão? Quantos têm televisão em casa, têm vídeo, têm aparelho de CD, tantas coisas, rádio, DVD, podem se comunicar, têm internet, mas no fundo permanece aquele sentimento de se estar só. E solidão é uma realidade. E solidão é uma realidade que sobrevém, pode sobreviver sobre a vida de qualquer pessoa. Temos casos de adolescentes que se suicidam. Às vezes estão em bandos, estão em grupos, mas estão sozinhos. A solidão, ela não escolhe idade, não escolhe raça, não escolhe sexo, não escolhe condição social. E a solidão dói, e dói muito. Agora, como podemos superar o desgaste da solidão? Como é possível, em um determinado momento, uma pessoa que não tem uma rede de apoio, que não tem uma rede de suporte, de sustentação, alguém que não tem com quem dividir o seu coração, alguém que não tem com quem dividir, então, os seus sonhos, as suas alegrias, as suas tristezas, como é possível compartilhar a sua vida? Uma pessoa, às vezes, viúva ou um divorciado, alguém que vive só, um estudante que está longe dos pais, longe dos familiares, alguém que está em trabalho ou estudo distante, alguém que está em outro país. Temos aqui em nosso meio um casal de estrangeiros, às vezes há dificuldade de se ajustar à cultura. Como pode a pessoa superar tudo isso? Como podem os solitários encontrar companhia, mesmo os solitários acompanhados? Kierkegaard, um filósofo do século XIX, ele disse: as pessoas fazem tudo o que é possível em matéria de diversão e empreendimentos atordoantes para afastarem de si a ideia da solidão. As pessoas fazem tudo o que é possível em matéria de diversão e empreendimentos atordoantes para afastarem de si a ideia da solidão. Isso ele disse no século XIX. Se eu fosse dizer essa frase hoje, eu diria assim: as pessoas chegam em casa e, mesmo não estando assistindo a televisão, elas ligam porque elas precisam ouvir alguma coisa. Elas precisam sentir que elas não estão sozinhas em casa. Elas entram no carro, às vezes para ir até o supermercado, que está a 2 minutos, mas elas têm que ligar uma música, e às vezes altíssima, porque elas não conseguem ficar 2 minutos pensando até, ou às vezes refletindo enquanto dirigem, mas elas têm que estar ouvindo alguma coisa. Às vezes nós vamos em uma festa de aniversário ou de casamento e queremos nos sentar à mesa e conversar, mas vai alguém lá e bota aquele som numa altura tremenda e você não consegue conversar porque aquele barulho está competindo, porque no fundo as pessoas estão querendo ouvir algo para não se sentirem sozinhas. Alguns se afogam no álcool, na solidão do álcool. Outros se perdem no labirinto das drogas. a busca de emoções, a busca de sensações, a busca de companhia. Outros, então, chafurdam na pornografia. Alguns se alienam na mediocridade da nossa televisão hoje em dia, porque, no fundo, as pessoas não sabem o que fazer com a sua solidão. Não sabem como tratar com a sua individualidade. Agora, antes de continuar, eu gostaria de dizer que a solidão pode ser muito construtiva. A solidão pode ser algo muito útil. Machado de Assis, um dos maiores vultos da nossa literatura, ele disse que a solidão é uma oficina de ideias. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, Moisés. Depois que Moisés mata o egípcio e ele é obrigado a fugir para o deserto, ele passa 40 anos sozinho no deserto. Mas foram esses 40 anos no deserto que Deus usou para ensinar Moisés a ser alguém. A solidão foi muito útil para ele. Por outro lado, nós temos na Bíblia o oposto de Moisés, Elias. Elias, no momento que ele se sentiu só, ele se desestruturou quando ele foi para o deserto fugindo de Jezabel. Ele se desestrutura completamente, ele sofre uma crise existencial. Nós encontramos Jesus se retirando e passando 40 dias no deserto, orando e jejuando. E aquele momento de solidão foi um preparo para o seu ministério. A solidão, ela pode enriquecer ou ela pode empobrecer. A solidão pode ser usada para construirmos algo ou ela, então, pode nos destruir. A solidão pode nos levar a uma experiência profunda com Deus, como foi com Moisés. Ou ela pode nos levar a uma depressão profunda, como foi com Elias. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o problema, então, não é a solidão em si. O problema é como nós lidamos com a solidão. O problema é como nós enfrentamos a solidão. O problema é o que nós fazemos com a nossa individualidade, o que nós fazemos com os momentos em que estamos só. Talvez haja algum solitário aqui nesta noite. Talvez alguns, talvez muitos solitários. Talvez pessoas vivendo esta experiência, se sentindo não ter ninguém com quem repartir a sua vida e ninguém que reparta a vida consigo também, se sentindo sem ninguém para abrir o coração, sem ninguém para trocar experiências. É natural nosso, as pessoas querem se sentir ocupadas, se manter ocupadas, envolvidas com alguma coisa. O que fazer? Como agir? E eu quero então lhes apresentar uma proposta bíblica de como lidar com a solidão. A experiência de Jesus aqui é indicativa para nós. Vem a hora, e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Vejam, se ele terminasse aqui, vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Se o texto terminasse aqui, se a história cessasse aqui, nós veríamos na experiência de Jesus uma profunda frustração. Mas João não parou a narrativa aqui. Ele continua. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Primeiro destaque que eu quero dar, então, se você experimenta solidão, se você é uma pessoa solitária, saiba que existe um Deus que participa da sua vida e um Deus para quem você é útil. É preciso compreendermos aqui no texto que a solidão veio sobre Jesus num momento particular de sua vida, se não considerarmos aquele momento lá no deserto, mas agora, já próximo do final. Essa solidão que veio sobre a vida de Jesus foi uma solidão que ele enfrentou e soube também como vencer. E não só aqui, quando ele diz, não me deixarei só. Mas se você for lá no Evangelho de Mateus 27, 45 e 46, ali você vai encontrar a maior experiência de abandono, de solidão que alguém já experimentou. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, lembrando aqui, hora nona, aproximadamente 3 horas da tarde. A hora do judeu começa a ser contada às 6 da manhã. Então, Se você começar a contar às 6 da manhã, a hora nona, daria às 3 da tarde. Clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse Jesus que disse isso aqui na cruz, é esse mesmo Jesus que lá em João diz: o Pai está comigo. Mas agora em Mateus ele está dizendo que o Pai também o deixou, o abandonou. Agora sabem como Jesus enfrentou essa solidão? Porque Jesus tinha a convicção, ele tinha a certeza de que ele estava dando um sentido e ali realizando o sentido e o propósito da sua vinda a este mundo. Ele tinha convicção, então, de que o plano estava sendo cumprido naquele momento, de que naquele momento ele estava executando o plano do Pai, sendo útil ao Pai e trazendo a nós também a remissão dos nossos pecados. E é aqui que nós encontramos a primeira resposta para a solidão. Muitas pessoas, às vezes, no seu momento de solidão, ficam se questionando qual é o sentido da vida, ao invés delas mesmas procurarem dar um sentido à sua vida. O que Jesus estava fazendo e como ele enfrentou o seu momento de solidão, ele não parou para se lamentar. Ele expressou a sua solidão, mas ele tinha convicção de que o seu propósito, de que o propósito do Pai estava sendo cumprido. Muitas pessoas estão fazendo interrogações sobre o sentido da vida. E Jesus não, ele mesmo se sentindo só, mas eu vou fazer sentido à minha vinda e à minha vida como homem aqui. Jesus não estava pensando no que ele poderia receber, mas Jesus estava pensando no que ele estava repartindo. Ele estava repartindo a sua própria vida. É esse senso de utilidade, esse senso de importância. Essa é a primeira resposta. Eu tenho valor para Deus. Eu posso ser útil nas mãos de Deus. E às vezes as pessoas se sentem só. Às vezes as pessoas não entendem que a sua vida pode ser útil nas mãos de Deus. Às vezes elas querem apenas ser cuidadas, elas querem ser protegidas, elas estão voltadas unicamente para si mesmas. Mas se ela parasse como o Senhor Jesus, como eu posso ajudar aquele que sofre mais do que eu? Como eu posso dar um sentido à minha razão, à minha existência? Como eu posso ser útil nas mãos de Deus? Há um pensamento secular que diz assim: eu sempre reclamei por não ter sapato, até que encontrei alguém que não tinha pés. Nós às vezes reclamamos tanto das nossas dificuldades e dos nossos problemas, que não entendemos que estamos num mundo tão miserável, onde podemos ter utilidade nas mãos de Deus, onde a nossa vida pode ganhar um sentido nas mãos de Deus. Deus pode se valer de mim, Deus pode me usar e dar uma razão e dar um sentido para que eu compartilhe a minha vida. Há pessoas ao meu redor que podem ser marcadas pela minha vida, que podem ser marcadas pela minha existência. Então, quando nós compreendemos que podemos ter um coração aberto, que podemos ter as mãos estendidas, que nós podemos beneficiar outro, saiba que se você entender isso e agir assim, você já vai ter vencido grande parte da sua solidão. Foi Jesus que disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: o sentido da vida não está em você guardar a sua vida. O sentido da vida não está em você proteger a sua vida. O sentido da vida não está em você não ter nenhum machucado no seu coração. Não está em você sair ileso. O sentido da vida está em você muitas vezes se machucar, em sair arranhado, sim, por se dar, por querer ajudar os outros. Mas no fim da vida você dizer: valeu a pena. Fui útil. Pude ajudar alguém. Deus pôde marcar a vida de alguém através da minha existência. Quando se descobre isso, você já deu um grande passo para vencer a sua solidão. Agora há uma outra questão para vencer a solidão. Abra em Hebreus 13, 5. Então, a primeira é você saber que existe um Deus que se importa com a sua vida e um Deus para quem você pode ser muito útil. Hebreus 11, 13, 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Sabe quem está dizendo isso? Não é o autor aos Hebreus que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é Deus, é o Senhor Jesus que está dizendo essas palavras. Então, eu diria que o segundo remédio para você vencer a solidão é você se lembrar das promessas de Deus: nunca te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Então você tem que se apropriar dessa promessa, lembrar-se dela e apropriar-se dela. É promessa de Deus para a minha vida. Então como eu posso me sentir só? Como posso me sentir solitário? Podemos estar então sem o apoio de casa, sem o apoio do trabalho. Podemos estar sós na cultura em que vivemos, mas devemos nos lembrar de uma coisa: nunca, nunca estamos longe dos olhos de Deus e nunca estamos sem a proximidade do Salvador. Lá em Filipenses 4, 5, Paulo fala: perto está o Senhor. E no Salmo 145, 8, o salmista diz também: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Em nenhum momento alguém pode dizer: Deus me abandonou. Lembre-se então, existe um Deus que se importa conosco e nas mãos de quem podemos ser úteis. Lembre-se das promessas de Deus. E um terceiro remédio para a solidão: agregar-se ao povo de Deus. Salmo 68, 6. Interessantíssimo esse texto. Salmo 68, 6 diz assim: Deus faz que o solitário more em família. Deus faz que o solitário more em família. Igreja é a família de Deus. Igreja é o corpo de Cristo. Família de Deus. E eu dou graças a Deus pelo que a igreja tem significado na minha vida ao longo dos anos. Tenho certeza, as pessoas que até hoje mais me ajudaram e marcaram minha vida estão ou estiveram na igreja. Eu dou graças a Deus por ela. Não fuja da igreja, meu irmão. Não fuja da igreja, meu amigo. A igreja de Cristo é um dos melhores lugares para se conviver. A igreja de Cristo é a família de Deus. É o lugar onde podemos encontrar apoio. Provérbios 18, 24 diz assim que há amigo mais chegado que um irmão. Você pode encontrar um amigo mais chegado que um irmão. Pessoas que o amarão, pessoas em quem você pode confiar, pessoas com quem você poderá abrir o seu coração, pessoas que serão seus parceiros em oração, pessoas que lhe ouvirão sem cobrar R$45 ou $15 por 15 minutos. Que coisa fantástica é a igreja. Ela é família de Deus. Em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Lembrem-se de Jesus na cruz e os discípulos ali junto também. Jesus então se vira para João e para Maria, sua mãe, e diz: mulher, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. Mas não era, carnalmente não. Mas a cruz estava criando uma nova família. E na igreja nós podemos encontrar forças também para vencer a solidão. Talvez você diga, mas pastor, eu encontro hipócritas na igreja. Infelizmente eu não posso dizer que isso não é verdade. O que é? Mas hipócrita você encontra em todo lugar. Você encontra na fila do banco. Hipócrita você encontra no trabalho. Hipócrita você encontra dentro da tua própria casa, às vezes. Hipócritas você encontra na fila do ônibus, mas na igreja. Na igreja você encontra muito mais gente boa do que no banco ou na fila do ônibus. Na igreja você encontra gente muito mais interessante e interessada na sua vida do que lá fora. Eu preciso dizer algo aqui, talvez isso possa machucar alguns de vocês, mas eu digo isso para o bem de vocês também. Quantos frequentam um culto de domingo à noite, mas não vivem a vida da igreja? Não vivem os relacionamentos na igreja? Não são úteis para ninguém na igreja? Nem tem na igreja alguém que lhe seja útil para o seu crescimento e para a sua vida cristã? Abra o seu coração para os irmãos, confie neles, viva a vida da igreja, integre-se à vida da igreja, não seja um mero assistente de culto. Você pode aprender algumas coisas. Um cristão sem família é órfão, é solitário. Quero concluir, se você está só, Jesus Cristo quer ser seu amigo. Se você está só, há alguém que nunca lhe deixa, o Pai Eterno. Se você precisa de pessoas confiáveis, de parceiros, de amigos, de irmãos, de uma família, olha ao seu redor, que está a Igreja de Cristo, a família de Deus. Não existe família melhor do que essa. Esses que estão aqui podem ser seus irmãos, podem ser seus amigos. Não fique só. Primeiramente, se você primeiro não tem Jesus Cristo em sua vida, arrependa-o dos seus pecados. Creia que Ele morreu na cruz para reconciliá-lo com Deus, para que primeiramente você possa ter paz com Deus e ter a presença do Pai em sua vida. Se você já tem a Cristo, confie na promessa, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Integre-se, viva a vida da igreja, relacione-se com a sua família, relacione-se com a família de Deus, confie-se a eles e dê-se a confiar. Também. Chame Jesus Cristo para participar de sua vida e deixe que os irmãos também participem dela. Primeiramente, então, lembre-se que Deus está interessado em você e que você pode ser útil nas mãos dele. Lembre-se das promessas de Deus e agregue-se ao povo de Deus. Tenho certeza que com isso você vai vencer a solidão. Você vai saber como lidar com ela e desfrutar da presença do Pai e de pessoas que o amam também em sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém?